Estamos recebendo o doutor Marcelo Gobo Daladeia, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Satisfação recebê-lo aqui. Vamos abordar assuntos bastante pertinentes, aproveitando também a audiência da CBN e a presença, naturalmente, do senhor aqui. Primeiramente, gostaria que o senhor falasse sobre tecnologia da informação, uma informatização dos processos judiciais. Como é que está caminhando, doutor?
Bom dia a todos, Cascavel, todos os ouvintes. Hoje o Poder Judiciário do Paraná não entra mais nada em papel. Hoje ele é totalmente digital. Então nós não temos mais nenhum tipo de movimento analógico. Ele é todo digitalizado. Hoje nós temos no todo 3.161.000 processos em andamento, todos eles digitais.
As vantagens são muitas. Agilidade?
De tudo. Desde que minha rinite ficou curada, graças a Deus, até o fato de que o tempo de tramitação de um processo digital é de 40% do tempo de tramitação de um processo analógico. Eu vou dar só um dado. Dia 31 de dezembro de 2015, nós tínhamos no primeiro grau de jurisdição 3.600.000 processos. Dia 31 de dezembro de 2018, nós tínhamos 2.950.000 processos. É 600.000 processos a menos, só pelo fato de você digitalizar e ele ser bem mais rápido.
Muito bem. E nós estamos à frente em relação a outros estados?
Totalmente. Dos grandes tribunais, é o único que é totalmente digital.
O que contribuiu para isso?
Investimento.
Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado do Paraná, doutor, mas...
Investimento e expertise, duas coisas. O Tribunal do Paraná tem uma equipe de tecnologia de informação de primeira linha. É tida pelo Conselho Nacional de Justiça como o melhor departamento de tecnologia de informação do país. Quem fala isso é o CNJ. Investimento em infraestrutura de tecnologia de informação. Isso são os dois requisitos básicos, investir e capacitar.
De repente alguém que está nos ouvindo agora e de repente tem até dificuldade para acompanhar essa linha de raciocínio. Para que serve o Tribunal de Justiça do Paraná, resumidamente, doutor?
Eu costumo dizer assim, bata o carro e você descobre.
Rapidinho.
Rapidinho, para quem quiser. É o Poder Judiciário. O Poder Judiciário... Ele tá estruturado em vários níveis de atuação. Então, primeiro é linha de frente, que é o primeiro grau, né? São os juízes de direito. Essa é a linha de frente. Esses são os caras que trabalham de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado. E como eles não fazem buraco, ninguém vê a obra que estão fazendo. Se tiver uma decisão e ela tiver que ter recurso, ela vai para o tribunal. É lá que eu trabalho. Tá, que são os graus de recurso. Quando você noticia assim, fulano e tal, vai recorrer. Vai para mim. Esse é o tribunal. E depois vem as coisas superiores, né? Superior do Tribunal de Justiça, aí vai.
Aproveitar, o senhor é mestre em Direito Penal. Isso. Fala um pouquinho sobre o Código Penal. Como é que o senhor analisa essa discussão, que ela é ampla, já vem se desenrolando há bastante tempo. Há necessidade de mudanças significativas.
E sabe quanto é que é o bastante tempo? É desde 1960.
É muito tempo.
É.
E por que não muda? Por que
vontade
que não
política, basicamente vontade política. Assim, a lei nada mais é que a vontade política e com foros de lei e cogência jurídica, ou seja, obrigação de direito. Isso que é lei. Os mecanismos políticos é que vão criar a lei. Não é, ela não sai do nada, sabe? A lei não nasce do brejo, sabe? Ela é toda uma discussão. Hoje nós temos o nosso Código Penal, ele entrou em vigor em 1942, ele foi aprovado por Getúlio Vargas em 1940, e a redação originária dele era de 1935. Quer dizer, como a gente está falando aqui fora do ar, mas é como que nós tivéssemos um remédio cuja bula fosse de 1935. Pode até ser bom, mas não vai curar tudo, tem coisa muito melhor. Então é basicamente isso que precisa, vontade política de atualizar.
E pela experiência que o senhor tem, quais seriam as mudanças, as principais mudanças nesse código? Se a gente fosse citar aí uma, duas ou três?
É tanta, cara. Fica até difícil dizer uma, duas ou três. Vou dar um exemplo da área de tecnologia. O nosso código não está preparado para trabalhar com crimes feitos em meio digital. Existem alguns delitos já previstos, como a lei Carolina Dickmann, que faz parte do Código Penal, mas ele não está preparado para isso. Está longe de estar preparado para isso. Por exemplo, tem uma discussão interminável de se o cara frauda a tua conta bancária, qual o crime que ele praticou? Estelionato ou furto? Por quê? Porque o nosso código não está preparado para trabalhar com fraude na conta feita por meio virtual. na área de crimes contra a honra. De longe, os crimes que mais entram no fórum são crimes de injúria e calúnia e difamação. Não, você já imaginou se toda a briga de vizinho termina no fórum? E vou dar outro dado para você. O Brasil tem 204 milhões de habitantes e 88 milhões de processos. Isso é um país disfuncional. Quer dizer, um em cada dois está brigando. Isso é um problema. E o Código Penal favorece a isso.
O senhor acha que vai acontecer mudanças? O senhor acredita que vamos evoluir nesse aspecto? Ou só vai ficar no debate?
Em 1983, meu professor de Direito Penal, que é um grande penalista, chamado René Ariel Dotti, falou assim: olha, no Congresso já estão aprovando o novo Código Penal. Talvez vocês nem trabalhem com esse Código Penal. Isso é 1983. Tá, nós estamos em 2019, 36 anos. Eu estou esperando até hoje isso.
Doutor, estamos conversando com o doutor Marcelo Gobo Daladeia, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, aqui nos estúdios da CBN Cascavel. Vamos falar um pouquinho, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação ao decreto de armas do Bolsonaro. Se falou em constitucionalidade, inconstitucionalidade, alguns defendendo que teria que passar pelo Congresso. Como é que o senhor vê todo esse debate no Brasil?
Eu acho que é um debate sobre objeto equivocado, né? Ter ou não ter arma não vai melhorar ou piorar a segurança da pessoa, só vai aumentar o número de pessoas mortas, só isso. É a única coisa, às vezes a gente não vai modificar, é uma estatística. Segundo, a questão da licitude do decreto, ela está muito vinculada a uma situação do Estatuto do Desarmamento. Quem diz o que arma é permitido ou é proibida não é o Estatuto do Desarmamento, é um decreto. Uhum. O problema é, era preciso modificar o decreto ou é preciso modificar a lei em si? É essa discussão de constitucionalidade que tá havendo. É essa discussão de constitucionalidade que está havendo. Se só modificando o decreto bastaria, ou se tem que modificar a lei. Porque o conceito da lei é de colocar que existem calibres que são permitidos e calibres que não são permitidos. E esses calibres não estavam vinculados necessariamente ao calibre da arma, mas à potência que a arma tinha em joules, tá? Ou velocidade em saída de boca, né? De tantos metros por segundo, era essa a discussão. Então, se fazia assim, o 38 tem 330 metros por segundo, velocidade do som, basicamente isso. Então, a discussão era essa, o que fosse acima era proibido, o que fosse abaixo era permitido. Aí modificou para joules, que era a potência dela, a potência de saída dela. O que era acima de 38, a ponto 40 não é. Então, se seria possível, não seria possível, como é que ficaria? O decreto disse só assim, olha, o calibre pode ser até 9 milímetros. Isso cabe dentro de fuzis automáticos. O AR-15, o calibre é 2.22, é 2.22. Tá? É menor que um 38. A antiga 22. Vocês lembram de 22? O calibre é o diâmetro da bala. Tá? Ou do projetil, como dizem os polícias. Tá? É o diâmetro dela. Tá? Se puder ser até 9 milímetros, o que tiver menos de 9 milímetros, pode. É 5.45. O tamanho, 5.46, aliás, o tamanho dessa bala. Seria menor de 9 milímetros. Logo, podia ter fuzil. Por isso que se falou, agora todo mundo pode ter fuzil em casa. Sim. Era por isso que se falava, porque só falava, enfim, é uma série de equívocos com relação a isso. Mas eu acredito que ou o Congresso ou o Judiciário acaba resolvendo isso. Até porque nós temos uma democracia. As democracias têm um sistema de freios e contrapesos. Nós estamos passando uma fase em que os freios e contrapesos estão meio desbalanceados. Mas isso é uma fase. Nós já passamos por coisa muito pior. Eu acho que nós vamos acertar. E o próprio presidente tem falado com frequência que a democracia é assim. Ele tem as ideias dele, mas quem manda é o Congresso, né? E faz parte do jogo. O jogo é desse jeito.
Muito bem. A gente agradece muito a presença do senhor aqui. Conversamos com o doutor Marcelo Gobo Daladeia, desembargador do Tribunal de